Um bom dia a todos, é o nosso desejo. E passamos aos nossos comentários sobre guerra no resto europeu, Águeda, Portugal e mundo. Comentando, de início, os resultados eleitorais do Brasil, é um país irmão, onde a língua oficial é o brasileiro, muito similar ao português. Resultados à data de ontem. Lula da Silva, 48,4%. Jair Bolsonaro, 43,2%. Cidadãos em disputa rígida e dirigida para uma decisão dos concidadãos. Vão uma segunda volta no dia 30 de outubro. Fazemos um apelo sem qualquer tipo de sensacionalismo. Dada a pequena diferença, estaremos perante o futuro presidente, que poderá ser de um lado ou outro. O povo brasileiro, no Brasil e no mundo, terá o direito de escolher o melhor para o país. Que assim seja. Verificando-se a instabilidade nas mais variedades problemáticas da humanidade, resta-nos fazer um único apelo de cidadão normal e desejoso do bem-estar das pessoas. Senhores candidatos a presidentes, por tudo, não entrem em confrontações físicas e muito menos armadas. O pobre, quantas vezes faminto povo brasileiro, não merece que a sua grande nação, por eleições, seja manchada por qualquer gota de sangue, seja de quem for ou de qualquer candidato. Que a segunda volta seja no mínimo tão passível como foram as eleições passado domingo. E muitíssimo obrigado por escutarem esta recomendação de longe. Guerra no resto europeu. Com pompa e circunstância, comandou as regras de exibição máxima ao mundo, o Sr. Putin deu um grande espetáculo na cerimónia da anexação das 4 regiões ucranianas. Atacou o Ocidente como se fossem os causadores dos barbáries que ele mesmo ordena ao seu exército. Mas reparámos com alguma atenção na cerimónia, especialmente as senhoras estavam impecavelmente ataviadas. Acreditamos que com roupas adquiridas em Londres, Paris ou Milão, cidades ocidentais, onde o domínio e bom gosto dos costureiros ditam moda. Portanto, caros ouvintes, tal como sempre imaginamos estes assuntos, são sempre vergonhosos e indignos de dirigentes políticos, cuja única razão é a voz de equipamento militar poderosíssimo e arrasador de pessoas e bens na Ucrânia. O resto é paisagem, senhores. Comentadores internacionais dizem aí bem que o Sr. Putin está de cabeça perdida, invocando argumentos sem o mínimo de nexo, aos quais ameaça de utilização de armas nucleares. Diz que defende uma causa. Na realidade, apenas procura motivos para acrescentar mais guerra à guerra. Mal demais para um ser humano no último trimestre de 2022. Pessoalmente, não acreditamos que as regiões anexadas sejam da Rússia para sempre. Entretanto, os ucranianos lutam por amor à pátria. Morrem em combate em quantidades elevadas. Mas não desistem. E mesmo depois de terem o clipe da anexação, conseguem expulsar as forças russas de Liman e içar a bandeira amarela-azul em território anexado. Enfim, dureza máxima dos assuntos. E até a sua santidade Paulo, o Papa Francisco, mesmo a atravessar uma fase pouco credível para o clero, apela por tudo ao Sr. Putin que acabe com a guerra e receia a escalada nuclear que sabe onde pode começar, mas não ser vivo poderá imaginar onde e como acabará. Águeda, caros agudenses, analisámos bem o programa de atividades do CIA para o último trimestre de 2022. Chegamos à conclusão que a quantidade de eventos e espetáculos a levar a efeito é de qualidade excelente e cativadora de uma série de pessoas das mais variadas situações, económica, política ou social, sem discriminações. Assim está bem e dignifica a nossa cidade. Portugal, inflação. Especialistas e nem só, incluindo-nos nestes últimos, dizem que a inflação está descontrolada. Acreditamos, a verdade é que os aumentos subiram, os alimentos subiram entre 15% a 19%. É muito difícil as pessoas com rendimentos mais reduzidos conseguir sobreviver a esta situação. Instituições de solidariedade social trabalham que se fartam para conseguir ajudar terceiros que vimos nas imagens televisivas parecem os mesmos carenciados, mas que nesta matéria seja colocado o máximo rigor para que não exista oportunistas a receber o pouco que existe para quem nada tem. Maus exemplos. Estamos em períodos de escândalo, muita matéria. Por mais investigadores que existam, ou sejam admitidos, não conseguem apurar os oportunismos e desfalques. Realidade péssima e de exemplo lamentável para um país regido por uma democracia, um governo e um presidente eleitos pelo voto direto dos portugueses. Exemplo. Ministro Fernando Nadina, investigado a compra da sua habitação há mais de 5 anos. É demais. INEMI. Milhões de horas extras, com turnos de mais de 24 horas, gastos usados indevidamente, despesas com viagens fantasma. Curiosidade, os problemas são detectados em diversas cidades. Ou seja, o esquema está planeado e estudado, como se diz em linguagem produtiva. Trabalham em série. A senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros também está a ser investigada por recebimentos de quilómetros que não fez. São coisas a mais. Nestes casos, poderemos dizer, estes assuntos são naturalmente uma das razões da sistemática recandidatura sucessiva a cargos dirigentes. Presidência de Conselhos de Ministros. Também neste organismo que deveria ser a imagem de um país avançado e catalogado como, pelo exemplo, de bem fazer e decidir. Está a ser investigado. A razão. Suspeita de diversas irregularidades de recebimento de valores do Dr. Dr. Cunha, aliás, Dr. David João Xavier. O Primeiro-Ministro não sabia nem teria que saber da investigação. No caso do Dr. Nuno Santos das Infraestruturas, também não sabia, mas atuou de forma dura e publicitária. Como se não chegasse o escândalo, já chega a nível de Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, onde o Sr. Secretário desvia 100 mil euros das contas da instituição para fazer uma aplicação financeira. É de mestre, mas também prometeu devolver os tais 100 mil euros direitinho este mês e os lucros ou prejuízos de tal aplicação financeira, quem o recebe ou paga. Caixa Geral de Depósitos, até o fim do mês de setembro, gerou o maior lucro operacional de sempre, quando era muitíssimo bem gerida pelo Dr. Paulo Macedo, mas cobra juros mais altos. E não perdoou nem um dia. Serviços mais reduzidos. Transferido para clientes tarefas outrora executadas pelos colaboradores. Redução de funcionários em elevada escala. Encerramento de agências. E mais grave, os depositantes, não bem renumerados ou depósitos ou aplicações, assim poderá ser explicado e justificado o sucesso. Medidas, senhores governantes e mundo financeiro, os vossos credores merecem-no, sem dúvida. Comandos. Não fomos militares desta arma, nem tínhamos classe para isso, mas respeitamos estas forças de elite. A elite está manchada. Os seus elementos, ao tomarem banho no caldeirão que confecciona as suas refeições, estão fora do contexto do comando. Já agora, e para lembrar, no tempo da Guerra Colonial Portuguesa, se acontecesse uma coisa destas no continente, o castigo era quase automático. Despromoção do comando. Mobilização para a Guiné e colocados em territórios onde abandonassem a maioria mais agressiva continuidade de guerrilheiros e crocodilos. Mas a verdade é que o que eles fizeram não se faz. Mundo. Futebol. Indonésia. No mínimo 125 mortos e quase 4 centenas de feridos. Mancha enorme no cotidiano das famílias e pessoas que em princípio foram ao estádio para passarem 2 horas bem dispostos e divertidas com as suas equipas. O nosso sentimento profundo, por mais este caso, que jamais se repita em disciplina draconiana aos agitadores. Estados Unidos e Cuba. Sabemos que os deuses estão zangados com tanta maleita no universo. Castiga sem dó nem piedade. Não será bem assim, mas as graças da natureza são de uma dimensão horrorosa, e pode surgir em outras regiões do planeta. O furacão Ian deixou um rastro de destruição na Flórida e na América. Em Cuba ficou sem eletricidade 13 milhões de cubanos. Diremos, portanto, foi todo o país. Estes pediram ajuda ao inimigo mais próximo, a América, que ajudou como pôde. Assim está bem. A solidariedade e a humanidade analisam-se nestas alturas de tragédias. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira, desejando tudo bom para os nossos amigos.